podemos ir avançando. Exatamente. Temos como primeiro ponto a apreciação e votação da ata número 218, que corresponde às audições com o Presidente Nacional da Cruz Vermelha e com o Sr. Alberto Matos, da direção da Solim. É isso, não é?
É, exatamente.
E é essa?
É essa.
Ata para a qual se agradece o contributo da assessora do Grupo Parlamentar do PCP, que deu aqui uma ajuda importante para que a ata ficasse completa, portanto fica aqui reconhecida essa ajuda. Não significa que os senhores deputados não devam vir. Portanto, não, são insubstituíveis. São insubstituíveis, portanto, nesta questão, enfim, a senhora assessora deu uma ajuda importante. Não era só uma nota em complemento. Era só uma nota em complemento, nunca em exclusão. Só uma nota em complemento. Muito bem, vamos então votar esta ata. Votos contra? Não há. Abstenções também não. Está então aprovada por unanimidade. Para o plano de atividades, chegaram e foram incluídas no plano de atividades provisório, foram incluídas atividades propostas quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD. Vamos tentar organizar tudo isto, dividindo em três trimestres, o último deste ano e os dois primeiros do próximo ano, e creio que, enfim, poderemos falhar apenas numa ou noutra coisa, mas vamos tentar... não. PSD-CD... Epá, sou tada a Torrego. Senhor, apanha-me-se. Ah, houve. Houve, tem toda a razão. Desculpe. Tem toda a razão. Não, e fez muito bem, fez muito bem. E fez muito bem, e mais do que ter perguntado, podia mesmo ter chamado a atenção, porque foi uma falha minha. E, portanto, foi muito delicado ao perguntar, porque devia mesmo era ter chamado a atenção. E, portanto, vamos tentar, então... Não, será sempre tudo como antes. Porque nós somos hoje do Benfica. E, portanto, muito bem. Vamos tentar, então, recuperar aquele encontro que tínhamos tido com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos para realizar o tal colóquio. Depois há mais duas temáticas que, eventualmente, enfim, será difícil conjugá-las, mas sobre a área da segurança social e da inserção e desemprego faremos qualquer coisa. A questão da longevidade já está tratada e as visitas depois também procuraremos no primeiro e no segundo trimestre do próximo ano organizar de modo a dar cumprimento ao plano. E, portanto, não sei se algum dos grupos parlamentares pretende intervir, e ficam aqui as minhas desculpas novamente ao CDS pelo meu lapso, mas que foi imediatamente corrigido. Se não, eu creio que nós estamos em condições de votar o plano de atividades e o orçamento também, não é? E, portanto, vou pedir então que passemos a votar. Votos contra? Abstenções? Está então o nosso plano de atividades aprovado. E passamos agora para o ponto terceiro, que é a distribuição de iniciativas. A primeira é uma proposta de resolução, 94/12/4, do Governo, aprova a Convenção número 189, relativa ao trabalho digno para as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 100ª sessão, realizada em Genebra, no dia 16 de junho de 2011. Aqui a comissão competente é a segunda, e esta iniciativa será distribuída ao Grupo Parlamentar do PSD, que poderá indicar a autor do parecer. A seguinte é uma proposta de lei, 255/12/4 do Governo, procede à 7ª alteração ao Decreto-Lei 96/89, de 28 de março, regulando a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registro Internacional da Madeira. Aqui há conexão com a 6ª Comissão. Sou deputado, autor do parecer ou autora do parecer, a indicar pelo Grupo Parlamentar do PCP. Poderão depois fazê-lo. Já é possível? Tem a palavra, Sr. Deputado David Costa.
Era só para me indicar a mim próprio, como o meu primeiro parecer, para esta iniciativa.
Bem, já ficou autoindicado e devidamente registado. No ponto 4, tínhamos a apreciação e votação de um relatório. A deputada relatora é a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que ainda não está, portanto vamos aguardar um bocadinho, ou é possível fazer sem ela? Sra. Deputada Marques Mendes, gosta.
Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, é apenas para informar que a deputada Clara Marques Mendes deve chegar dentro de momento, está numa outra comissão, dirige-se já para cá.
aguardaremos e faremos depois, no final, esta apreciação, bem como a votação. O ponto 5 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, para a definição de uma metodologia de trabalho no âmbito do projeto de resolução número 1103/12/4. E, portanto, eu... A resolução foi publicada hoje, indica-me a doutora Susana. Resolução da Assembleia da República, número 87/2014. E, portanto, eu daria a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges para, enfim, fundamentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito simples e muito objetiva, dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, trata-se de uma matéria de enorme relevância, uma matéria que, como ficou definido em resolução da Assembleia da República, compete a cada comissão trabalhá-la. Nós somos uma comissão com especial responsabilidade nesta matéria, tanto mais que, sendo uma comissão ligada à área social e à sustentabilidade da segurança social, se impõe tratar desta matéria nas suas múltiplas abordagens. E, nesse sentido, dada a acuidade que a matéria em si impõe, até pela relevância de podermos, com tranquilidade, transparência e abertura de espírito, podermos abordar todas, em todas as dimensões a problemática da natalidade e as suas implicações, quer ao nível da segurança social, quer ao nível da sua sustentabilidade, quer para o desenvolvimento e para a possibilidade de termos um país que tenha crianças e cada vez mais crianças e não apenas uma pirâmide invertida em que é bom termos muitas pessoas com muita idade, mas também é bom que exista este equilíbrio. Nesse sentido, propomos e trazemos aqui à consideração de todos os grupos parlamentares a possibilidade de virmos a abordar esta matéria, a nossa responsabilidade lançar aqui, trazer a proposta para que se inicie a definição dos trabalhos, não hoje. Esta metodologia será, de certo, ponderada e refletida por cada grupo parlamentar. Propomos que, num prazo que consideramos razoável, mas estamos abertos ao diálogo e à concertação aqui de tempos, razoáveis, que dentro de 15 dias, mais ou menos, possa haver uma reunião para se definir uma metodologia e cada grupo parlamentar possa apresentar a sua metodologia, se quer através de audições, seminários, visitas, a metodologia que achar por bem, e aqui debateremos, refletiremos e chegaremos certamente a um consenso. Hoje o objetivo era precisamente dar cumprimento à resolução da Assembleia da República e com a dupla responsabilidade de sermos uma comissão onde esta matéria tem uma relevância acrescida. É esta a proposta do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as colegas e colegas. Boa tarde para todos. E dizer o seguinte, relativamente a esta proposta, de facto, o projeto de resolução foi aprovado pelo plenário e, portanto, vamos prosseguir com a vontade expressa no plenário. E este ofício que foi dirigido à Comissão é oportuno, dá sequência à aprovação desse projeto de resolução, nos mesmos termos, e, portanto, nós cá estaremos para cumprir aquilo que é a vontade maioria e democrática. Agora, nós hoje temos que apreciar e votar o requerimento. Nós votaremos favoravelmente, naturalmente, até que nada temos a obstar em relação ao requerimento. Vem na sequência, repito, da deliberação do plenário relativamente ao projeto de resolução. Relativamente à intervenção da senhora deputada Mercedes Borges, aí é que temos visões diferentes. Porque eu percebo... a pressa, digamos assim, do PSD em querer acelerar esta matéria, atendendo a que estamos na última sessão legislativa da presente legislatura. Pena é que não tivéssemos tido nesta matéria também tão relevante esta mesma iniciativa ou outras. Mas percebo que o tempo se vá tornando curto, atendendo a que resta-nos mais um ano, se tudo correr dentro da normalidade e dos prazos previstos constitucionais, mais um ano desta legislatura. Contudo, isso não pode afastar o bom senso, que me parece óbvio nesta matéria, de que nós estamos em pleno debate da proposta de lei do Orçamento de Estado. O que exige, como todos os colegas sabem, muitos até melhor do que eu, sobretudo os que acompanham ainda mais a matéria do orçamento e finanças, e com um orçamento da exigência do atual orçamento e do momento político que vivemos, parece-me que neste momento, no momento de análise, de elaboração de propostas, de votação do orçamento de Estado, em que esta comissão também já está particularmente ocupada com audiências, com debates, com relatórios, com o trabalho parlamentar que o orçamento exige, que é um momento provavelmente de maior exigência para todo o Parlamento. Estarmos a querer abrir um outro processo, no momento em que decorre o Orçamento de Estado, também com a complexidade destas matérias, repare-se que foi deliberado pelo plenário e vamos iniciar um debate de acordo com o projeto de resolução que envolve matérias muito complexas e muito densas. Trata-se todo o apoio à família, a questão da natalidade e, portanto, isto envolve um conjunto muito amplo de políticas e certamente de medidas e um conjunto vasto de trabalhos parlamentares, como disse a senhora deputada, que pode ir desde audições a conferências, a audições de personalidades. Em síntese, para concluir, eu acho que se apontarmos para daqui a 15 dias, não vamos fazer um bom trabalho, nem haverá grandes condições para os grupos parlamentares darem um contributo sério, porque estamos empenhados neste momento no Orçamento de Estado. E o que eu sugerir é que essa reunião ocorresse imediatamente após a finalização do processo do Orçamento de Estado, designadamente após a votação. Porque eu creio que se queremos envolver designadamente todos os grupos parlamentares e fazer esse trabalho, percebendo que o tempo vai-se, diria eu, felizmente, tornando curto, mas se queremos fazer um bom trabalho, não é agora em pleno Orçamento de Estado que estamos com condições para agilizar, deliberar, planificar a tamanha envolvência que este projeto de resolução exige. E, portanto, sugeria que fizéssemos esta reunião, mas depois do terminado o processo do Orçamento de Estado.
De qualquer modo, eu penso que a Sra. Deputada Mercedes Bosch depois dirá o que entende, como é evidente. Mas eu penso que é possível compaginar as duas sugestões, porque era uma sugestão apenas de definição de metodologia de trabalho. Ela pode surgir, enfim, ou pode ser remetida aos serviços da Comissão, ou a mim próprio, por mail, e depois, na primeira reunião pós-orçamento, já temos essa base para podermos discutir. Portanto, não há uma total impossibilidade. Ou fazemos duas semanas de audições, ou organizamos um seminário e fazemos uma semana de audições. Quer dizer, exatamente, mas só fecharíamos sempre depois do orçamento. Creio que a proposta da Sra. Deputada Mercedes Borges não implicaria mais do que a definição da metodologia. De qualquer modo, eu dou-lhe a palavra, se quiser responder. Soltado no
Sá. Sr. Presidente, peço desculpa, não quero prolongar excessivamente esta matéria, mas as palavras do Sr. Presidente, na nossa opinião, deram razão precisamente à intervenção anterior que eu fiz. Porque, repare, aquilo que o Sr. Presidente diz, e penso que corresponde, como foi dito pela Sra. Deputada, à vontade do PSD, não é meramente instrumental. Porque nós, na medida em que vamos apresentar um plano sobre como é que vamos desenvolver o nosso trabalho, se serão audições, se serão conferências, se é uma conferência, se é duas, por que tema é que começamos, pela questão da natalidade, pela questão das condições de apoio à família, começamos pela avaliação, procuramos já soluções, tudo isto, fazemos audições quantas, em que dias, tudo isto não é meramente instrumental, porque isto há de corresponder a uma capacidade de iniciativa política dos diferentes grupos parlamentares, porque nós, ao dizermos que queremos ouvir esta ou aquela personalidade, esta ou aquela associação, queremos começar a tratar este ou aquele aspecto, isto não é só uma questão instrumental, é uma questão política de sinalização, de vontade e de prioridade. E, sinceramente, Sr. Deputado, e digo, Sr. Presidente, e digo aqui com toda a sinceridade, nós não temos, neste momento, tempo suficiente para, no nosso próprio grupo parlamentar, dada a envolvência da ocupação com o Orçamento do Estado, para também ouvir os restantes colegas. E é nesse sentido que eu pedi algum compasso de espera. É mais uma semana, menos uma semana, relativamente ao que a senhora deputada disse, para aí sim formularmos uma proposta concreta, que corresponderá naturalmente a uma avaliação política que vamos fazer deste projeto de resolução.
Muito bem. Já agora, Sr. Deputado, Sr. Borges, deixe-me só adiantar uma sugestão. A discussão do orçamento e votação final está prevista para dia 25 de novembro, não é? Portanto, seria sempre possível... 26.
26?
Portanto, seria... Sim, 26. Seria sempre possível...
Como acaba 25?
25. 24 e 25. Bom, mas, enfim, eu creio que seria sempre possível tentarmos fechar qualquer coisa que nos permitisse trabalhar tudo isto durante o mês de dezembro. Até porque, enfim, para os crentes é o mês do nascimento do menino, para os não crentes, portanto tem essa componente simbólica, para os crentes, para os não crentes é o mês que vem a seguir o orçamento, portanto, enfim, em que já estamos livres da tarefa do orçamento. Portanto, se eventualmente conseguíssemos fechar esta tarefa durante o mês de dezembro, não seria mau. E, portanto, temos aqui um período entre 25 e o início de dezembro para tentarmos chegar a algum acordo quanto à metodologia. Ainda para mais, enfim, na resolução vem que temos que apresentar relatório, portanto teremos que também identificar e nomear um relator ou uma relatora. Sr. Deputado Jorge Machado, sim.
Pelos senhores deputados, eu acho que era importante quem tomou a iniciativa ter uma proposta base. Porque adiar por adiar durante 15 dias não acrescenta muito. Esta é uma coisa esquisita do plano parlamentar, porque faz-se um projeto de resolução que, no fundo, é uma recomendação à própria Assembleia da República, em que um grupo parlamentar pede que as comissões pensem sobre um determinado assunto, que é uma coisa esquisita, não é? Normalmente cada um pensa pela sua própria cabeça e apresenta propostas, e temos diferentes propostas sobre esta matéria revertidas em projetos de lei, projetos de resolução, coisas concretas. Aqui não há nada de concreto, e o que o PSD nos propõe é o adiar, não é? E, portanto, para facilitar os trabalhos, propunha que o PSD dissesse aos costumes o que é que pretende.
Não,
os 15 dias de adiamento foi por parte do PSD. Sim, 15 dias para definir a metodologia, para pensar numa metodologia. Isso é adiamento.
Há um aspecto
interessante. Não é mais nada que adiamento.
Há um aspecto do ponto de vista prático interessante na intervenção do deputado Jorge Machado. Se o grupo parlamentar do PSD achar bem, o grupo parlamentar do PSD pode apresentar uma proposta de trabalho, se entender, e trabalhamos sobre essa proposta de trabalho. Temos um rascunho, para não utilizar o termo inglês, uma vez que estamos na Assembleia da República Portuguesa. Draft.
Sr. Presidente, nós trouxemos aqui esta proposta, e através deste requerimento, com a maior das transparências e na maior procura de construção de consensos, porque achamos que é uma matéria que não deve ser uma matéria profundamente fraturante. Pelo contrário, devemos de encontrar alguns pontos, porque ela é uma matéria que diz respeito a toda a sociedade e a cada um de nós. Mas nós também vamos apresentar a nossa metodologia e a nossa proposta, não nos deixamos de fora deste processo. Portanto, vamos apresentar, tal e qual como todos os grupos parlamentares têm a oportunidade de apresentar, se o desejarem, isto não é imperativo, se o desejarem, apresentar a sua metodologia. Nós iremos apresentar, não pedimos adiamento nenhum, achamos que 15 dias seria o tempo razoável, mas estamos completamente abertos, compreendemos a argumentação que foi aduzida pelo Sr. Deputado Nuno Sado, do Grupo parlamentar do Partido Socialista, não nos opomos, entendemos, partilhamos, compreendemos e vamos, concordamos plenamente com o que está proposto nesta última volta e iremos apresentar a nossa proposta também, o nosso ponto de vista e a nossa metodologia.
Muito bem, então nós temos que votar o requerimento, é o primeiro ponto e... já. Aceitar o requerimento para dar cumprimento ao deliberado, venho para o presente solicitar o agendamento de uma reunião da Comissão para estar uma definição de metodologia de trabalho. No fim de contas, nós vamos votar o requerimento, o requerimento pede-nos que se defina uma metodologia de trabalho nos termos do projeto de resolução. Enfim, é isso. Não. Não, é para que dê entrada, é para que dê entrada, enfim, para que comece. Eu acho que, enfim, vamos votar. É mais simples. Do que muitas considerações, vamos proceder ao voto. Portanto, o requerimento apresentado pelo PSD, votos contra. Abstenções. Votos a favor. Os restantes grupos parlamentares. Está aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Quanto à metodologia de trabalho, o PSD apresentará uma metodologia de trabalho no prazo de 15 dias, foi isso que entendi, ou far-se-á a data de acordo? Não ficou, por isso é que eu agora pedi a clarificação. Mantemos o prazo de 15 dias ou far-se-á depois do orçamento?
Se o grupo parlamentar do PSD, e dando razão à argumentação... Nesse sentido, estamos de acordo com a argumentação do PCP. É natural que o grupo parlamentar tenha o ímpeto do projeto de resolução e apresentar portas já tenha, penso eu, alguma base, pensamento para construir o que estava no projeto de resolução. Se, entretanto, nos quiser revelar algo mais e avançar com uma proposta de metodologia, etc., naturalmente, e contribui para adiantarmos o trabalho. Esse aspecto, acho que sim, podemos avançar, completa o PSD. Na sequência dessas sugestões, que podem ser trazidas à Comissão e divulgadas aos grupos parlamentares, então iremos marcar uma primeira reunião já para definir um calendário e, concretamente, o que é que vamos fazer. E ou essa primeira reunião é que pedia relativamente ao prazo do PSD se era possível dar mais uma semana, pode ser imediatamente no dia 26 de novembro, 27, imediatamente a seguir ao Orçamento de Estado, para nos sentarmos e então calendarizarmos o processo.
Muito bem. Então, o que vamos definir é que até final de novembro terá que ficar assente a metodologia, sendo que até amanhã pode chegar uma proposta por parte do PSD ou qualquer outro grupo parlamentar. Não tem que ser daqui a 15 dias. O que fica fechado é que, depois do orçamento, assentamos a metodologia de trabalho e a calendarização. Se entenderem entregar amanhã, ou no dia 22, ou no dia 24, ou 25 de novembro, está tudo bem. Assim também é objetivo. E largo. Muito bem. Então, assim ficou. E temos este ponto também resolvido. Voltamos então ao ponto anterior. E a Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Vou apresentar o relatório da Comissão da Segurança Social e Trabalho relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões relativo a um quadro estratégico da União Europeia para a Saúde e Segurança do Trabalho 2014-2020. Este é um relatório relativo à Comissão que se divide, à comunicação, digo, que se divide em quatro partes, nota introdutória, considerandos, opinião da relatora e conclusões. Relativamente à introdução, dizer de uma forma muito sintética que foi recebida esta comunicação por parte da Comissão dos Assuntos Europeus no sentido de se elaborar um parecer. Passando aos considerandos, verifica-se que esta iniciativa que está aqui em apreço, esta comunicação que define um quadro de ação, cooperação e intercâmbio de boas práticas no domínio da saúde e segurança no trabalho para 2014-2020 e que só pode ser executada em colaboração com todas as entidades. Refere também esta comunicação a importância da colaboração de todos para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável e poderemos verificar que é feita uma análise da situação atual, designadamente ao nível de legislação, aquilo que tem vindo a ser feito e as práticas que têm sido usadas no âmbito desta temática. Salienta também a comunicação que, não obstante ter havido uma redução significativa do número de acidentes e também uma melhor prevenção, são ainda apresentados alguns desafios a todos, à União Europeia e a todos em colaboração, designadamente parceiros sociais, o que, de acordo com a comunicação, vai exigir um reforço da ação política, elencando alguns desses desafios. É importante salientar também que a comunicação faz uma breve análise daqueles que são os instrumentos da União Europeia sobre esta matéria e pareceu relevante chamar aqui a atenção para a existência de fundos da União Europeia, designadamente para o período de 2014-2020, no sentido de apoiar todas as ações que venham a ser desenvolvidas no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Uma terceira parte em que se divide o relatório é a opinião da relatora, em que simplesmente salientar a importância desta comunicação e dizendo também que me parece que ela deve merecer uma atenção permanente, no sentido em que queremos estar sempre atentos a esta matéria para garantirmos um ambiente de trabalho seguro e saudável. Em suma, e como conclusões, são apresentadas as seguintes: na presente iniciativa legislativa não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A Comissão da Segurança Social e Trabalho dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa. No entanto, dado o relevo da matéria, deverá acompanhar as consequentes medidas e ações referidas na comunicação. O presente parecer deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a elaboração do respectivo parecer final. É assim que termina o relatório. Só queria apenas chamar a atenção porque estava antes a lê-lo e verifiquei aqui que na página, pois elas não, as minhas não estão numeradas, portanto, nos considerandos, o considerando número 5 é que uma questão apenas de português. Eu passava a lê-lo para que se possa fazer aqui uma correção. Diz assim: não obstante tenha verificado uma redução significativa de número de acidentes e também uma melhor prevenção, são apresentados alguns desafios à União Europeia, os quais exigem o reforço da ação política. Pese embora, como refere a comunicação, está... Este pese embora está aqui a mais. Portanto, o reforço da ação política, que tal como refere a comunicação, são os seguintes, por exemplo. Muito obrigada. Exatamente.
Em relação, sim, Sr. Presidente, só para esclarecer, antes de mais, dar os parabéns à sua deputada relatora Clara Marques Mendes pelo relatório que aqui produziu e, nesse sentido, afirmar que a posição do PCP em abstermos nesta votação nada tem a ver com essa qualidade, mas sim pelo conteúdo do próprio relatório. Este é um quadro estratégico, portanto, neste relatório de quadro estratégico da União Europeia, de facto, tem coisas positivas, mas abre a porta àquilo que é chamado como a simplificação da legislação em vigor. Isso poderá significar a eliminação de pressupostos hoje obrigatórios, no sentido de clarificar e infirmar evidências hoje previstas na legislação. Poderá significar, nomeadamente, dentro de um quadro de precarização do laboral, o perigo de deixar de fora essas evidências, nomeadamente em desregulação de horários e noutras matérias conexas. Nesse sentido, e abrindo essa porta, neste quadro estratégico, e o PCP, não concordando e tendo muitas dúvidas em relação a essas matérias, portanto, vai optar pela abstenção.
Muito obrigado. Mais algum pedido de intervenção? Não havendo, vamos então passar a votar. Votos contra? Abstenções? PCP, votos a favor? Dos restantes grupos parlamentares, está assim aprovado. Portanto, cumprimos os pontos da ordem do dia de hoje. A comissão voltará a reunir agora em sede de especialidade do orçamento. No dia 7, às 15 horas, é o Conselho Económico e Social. Dia 10, às 14 horas, o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Portanto, dia 7 às 15, dia 10 às 14. Dia 10 às 14. Às 14. Dia 7 às 15, Conselho Económico e Social. É isso, não é? Muito bem, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Se quiserem juntar a mim às 5h30, recebo o Centro Social de São Brás do Samuco, nesta sala.